gentileza da Ascom, né, na pessoa da Márcia. É, queria agradecer também pela publicação do livro, né? Isso é um retorno para a gente que está pesquisando, muito importante, né? Chegar a um público diferente, né? Não ficar restrito ali à academia. Então, eu queria agradecer ao professor Mário Chagas, que foi um grande incentivador nisso, e ao Álvaro Marins, que esteve em contato comigo aí muito tempo, trabalhando nessa publicação. E a minha orientadora, Joana Dark, ao grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, que foi uma grande experiência, né, atuar junto ao grupo, a CAPES e aos entrevistados também pela disponibilidade em dividir comigo memórias muitas vezes muito dolorosas. Né? Bom, então vamos lá, gente. A primeira coisa que eu queria trazer é a discussão sobre a memória mesmo. Né? Não sejamos ingênuos. A memória é, sim, um campo de disputas políticas. Né, onde o embate entre a lembrança e o esquecimento está sempre presente. O que lembrar e o que esquecer, ou a quem interessa manter determinadas lembranças ou conservar na escuridão do esquecimento outras tantas, são questões importantes para serem problematizadas, tendo em vista, né, o permanente jogo de forças entre memória e poder. Além disso, a memória, ela é seletiva. Né? Nem tudo fica guardado, seja de maneira consciente ou inconsciente, nós escolhemos o que lembrar e o que esquecer. E por mais que a memória pareça, né, num primeiro momento, aí, um fenômeno individual, algo relativamente íntimo, próprio da pessoa, né, alguns estudiosos, aí, como o Halbwachs, ele sublinha que a memória deve ser entendida também, ou sobretudo, como um fenômeno coletivo e social. Né, ou seja, como um fenômeno construído coletivamente e submetido a flutuações, transformações, mudanças constantes. Né? A memória ainda, como considera Michel Pollack, é o resultado de um trabalho de organização, tanto a memória individual quanto a social. Ou seja, a memória não é algo dado a priori, né? Ela é construída por sujeitos e grupos, e em função de preocupações pessoais e políticas do presente. Né? O Dr. Fonteles colocou isso aqui muito bem, que a memória, ela é presente. Né? No plano social, essa construção, ela ocorre, na maioria das vezes, de forma consciente. Né? Entretanto, se é possível a gente pensar no confronto entre a memória individual e a memória dos outros, isto mostra que memória e identidade são valores disputados em conflitos sociais e intergrupais. Né? E particularmente em conflitos que opõem grupos políticos diversos. Então, quando a gente trata da memória da ditadura, o que mais a gente está vendo aí são disputas simbólicas, disputas pela memória. Né? Nesse sentido, a memória ela pode tanto agregar, unir, quanto desunir ou produzir conflitos. Além disso, a memória também é fragmentada. Né? Ela é um trabalho, como eu falei, de organização, mas é uma organização sempre parcial. Né, o que dá sentido à memória, em última instância, é a relação que se estabelece entre o passado e o presente. Né, o passado descontínuo, ele é organizado, à medida em que fragmentos de lembranças, pedaços de fatos, falas, cheiros, ganham sentido a partir de uma necessidade ou um desejo do presente. Né. O esquecimento também ele pode ser um elemento negociável, assim como a memória. E fonte de conflito, né? E ele está aí interagindo de uma maneira dialética, num movimento de conservação e supressão. Né? Então, o que se lembra não é eterno e o que se esquece também não. Ainda bem, né? Que a gente pode rever essas coisas. Então, se a gente considerar que o restabelecimento do passado ele é algo impossível, né? Que a memória é seletiva por natureza, então, a gente sabe que algumas reminiscências são selecionadas e conservadas e outras são imediatas ou progressivamente marginalizadas e esquecidas. Nesse sentido, né, assim como a memória, o esquecimento ele é usado ou pode ser usado para determinados fins. Esquecer não é apenas um não recordar. Né? O esquecimento ele pode ser conveniente a nós ou aos outros. Né? E aí a gente tem uma tentativa de impor aí um esquecimento na história recente do Brasil, que é a lei de anistia. Mas vira e mexe essa discussão, ela vem à tona, ela incomoda. Né? Eu sinto que a minha geração ela se encontra num momento privilegiado. né? A gente vive um período que grande parte dos protagonistas dos acontecimentos da década de 60, 70, eles vêm demonstrando uma necessidade de inserção das suas falas no espaço público, né? E isso é importante para que essas memórias sejam reconstruídas. O fato, né, que no caso brasileiro, passados mais de 20 anos do fim da ditadura, como Zé Nascimento falou, as feridas e as cicatrizes elas permanecem abertas. Né? E a memória política desse período ela é permeada de silêncios, de esquecimentos e até mesmo falsificações, cuja consequência mais grave é a conservação de um projeto de nação que não encontra no passado o eixo de luta para o futuro. E traz no seu bojo o questionamento, né, de qual democracia nós temos e de qual democracia nós queremos. Bom, nesse sentido, é importante dizer que, como eu falei aí, que as memórias elas vão sendo reconstruídas e a cada momento aparecem outras falas, né, no espaço público, é que se torna importante pensar aí nas memórias da clandestinidade, né, que é o foco desse estudo, que é um exemplo do quanto ainda existe de silêncio na memória acerca da ditadura militar. A vida militante clandestina ela é uma experiência ainda pouco estudada, né, e é sabido que grande parte dos militantes passou pela clandestinidade em algum momento de suas vidas. Né, alguns mergulharam a fundo nessa experiência, rompendo com a ordem do mundo social em que viviam, tiveram que trocar de nome, de documentos pessoais, e alguns até mesmo de rosto, né? Afastaram-se de famílias, amigos, profissão, deixaram casas, roupas, objetos, né? Entretanto, eu queria abrir um parênteses aí para dizer que a clandestinidade ela não é um fenômeno criado pela ditadura no Brasil, né? Depois do golpe civil-militar. Ela foi vivida em vários contextos, né? O movimento revolucionário comunista, ele consolida a clandestinidade como parte de uma cultura política do século XX, principalmente com Lenin e o Partido Bolchevique. Inclusive, quem quiser aprofundar mais um pouco, o Lenin, nos seus textos, né, principalmente no Que Fazer, ele fala sobre a ação aberta, a necessidade e a importância dos sindicatos, das ações de massa, mas que em algum momento era preciso uma ação na clandestinidade para levar adiante o movimento revolucionário, que não era possível fazer revolução sem uma atuação clandestina. Nós temos outros exemplos, né, de atuação na clandestinidade no Brasil, a própria Inconfidência Mineira foi feita, né, secretamente, o movimento anarquista, toda a atuação do Partido Comunista também, né, principalmente após a insurreição de 1935, passou a atuar na clandestinidade. E o golpe civil-militar de 64, ele leva esses partidos que existiam anterior ao golpe, né, como o PCB, a própria Ação Popular, que o Fonteles fez parte, a POLOP, o PCdoB, né, o Partido Trotskista, a atuarem clandestinamente. Né? Isso aconteceria em algum momento nesses partidos, mas é como se a ditadura tivesse adiantado esse processo. Né, obrigando esses militantes a atuarem clandestinamente. E assim também as organizações revolucionárias criadas depois do golpe, principalmente pós-68, como a VPR, né, o COLINA, o Comando de Libertação Nacional, o PCDR, a Ação Libertadora Nacional, eles já surgem nessa condição de clandestinos, porque não havia outra possibilidade de ação política naquele momento. E aí é muito interessante porque eu fui percebendo ao longo da pesquisa que, né, depois de 40 anos do golpe, indivíduos que viveram a experiência da clandestinidade quase não falam sobre isso. Né? Ou muitas vezes há uma tentativa de simplificação dessa experiência. Para alguns foi positiva, ou para muitos foi tão traumática quanto o exílio ou a prisão. O próprio Betinho falava que ele considerava o exílio como a clandestinidade como um exílio interno. Um exílio dentro do próprio país. Né? Então, nesse sentido, cabe a problematização. Por que a experiência da clandestinidade transformou as memórias desses sujeitos em algo também clandestino? Né? Então, eu achei importante atuar nesse estudo para buscar, através principalmente dos testemunhos, o que é tornar-se clandestino, como foi viver na clandestinidade, os novos o novo cotidiano, os novos hábitos, né? Como essa clandestinidade, essa experiência interfere na subjetividade desses indivíduos que a vivenciou, como esse sujeito reconstrói suas relações sociais, afetivas, né, e familiares durante essa experiência e quando saem dela, porque também reconstruir a sua vida depois de passar 15, 20 anos na clandestinidade é algo difícil também, né? E como nessa reintegração, né, na volta à normalidade, que marcas essas experiências deixou na memória? A questão é que muitas vezes a memória de uma experiência tão singular como a clandestinidade, né, a exemplo do exílio ou mesmo da prisão, ela se dilui em meio a uma tentativa de enquadramento das memórias acerca do período da ditadura. Então, durante a pesquisa, eu ouvi muito falas do tipo: mas por que você quer me entrevistar? Eu não fui preso, eu não fui torturado. Né, como se, eram falas muito comuns, como se essa condição estabelecesse uma espécie de hierarquia das experiências vividas durante esse período, né? Eu não quero aqui propor uma nova hierarquização, né, gente? Mas o que eu quero é pensar cada experiência desse período como única e singular para o indivíduo que vivenciou, né? Então, nesse sentido, os relatos da clandestinidade aparecem como algo também relevante em termos de experiência. E eu não sei como que a comissão, né, vai tratar dessas questões, até uma questão depois que eu queria ver com o senhor Fonteles. Né, pessoas que não foram presas, torturadas, que tipo de ação vai ter em relação à comissão, né? E a gente sabe que um contingente significativo de pessoas, de militantes, tornaram-se clandestinos, né? Alguns com o objetivo de combater a ditadura e avançar no processo revolucionário, outros para se proteger da repressão, né? Então, e essa era uma orientação política para muitos, né? Eu trouxe aqui alguns trechos de depoimento, como o foco da minha pesquisa foi muito ligado à história oral, né, e a essas memórias, eu acho importante trazer um pouco a fala dessas pessoas, né? O Álvaro Cavalcante, ele inclusive é de Brasília. Ah, uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, que foi uma... Você conhece o Álvaro? Ele é daqui de Brasília, e é interessante que todos eles quiseram usar os seus nomes no trabalho. Eles, na conversa que foi feita, eles achavam que politicamente era importante mostrar que não era um sujeito anônimo que tinha vivenciado aquela experiência, né? As pessoas tinham nome, tinham famílias, tinham uma trajetória. E ele fala, né, ele ficou de 69 a 1980 clandestino, né, primeiro em ações armadas, vivendo trancado dentro de um aparelho, depois integrado à produção. Vou falar um pouquinho o que é isso. Ele fala que todas as pessoas que ele conhecia nessa época em São Paulo, que lidavam... Todas as pessoas que estavam envolvidas com a luta armada eram clandestinos nessa época, né? O José Gradel também, que foi da vanguarda popular revolucionária, ele também viveu muito tempo na clandestinidade, trancado dentro de um aparelho. Ele aponta também que todas as pessoas que ele conhecia da VPR estavam atuando na clandestinidade nesse período. Então, eram muitas pessoas vivendo nessa condição, né? Seja temporariamente ou por um tempo mais longo. A Maria Lúcia, a auxiliadora Arantes, cuja fala é de quem foi clandestina, de quem estudou posteriormente esse processo, ela fala uma coisa muito interessante, que tornar-se clandestino e permanecer clandestino durante 5, 10 ou 15 anos ou mais, foi mais do que uma alternativa somente de sobrevivência, né? Ela envolveu uma escolha. Uma escolha que não era livre, porque era uma escolha dentro de uma situação de catástrofe política, né? Então, é preciso a gente pensar também o que levou essas pessoas a atuarem de maneira clandestina. Não é uma escolha feita em condições favoráveis de luta, né? Não é uma escolha livre no sentido pleno do termo. É uma escolha no sentido político, determinada pela situação que o país vivia, de falta de liberdade, de censura, de torturas, de assassinatos, né? E entrar para a clandestinidade, ela envolvia uma decisão individual ou, dependendo da situação, uma decisão coletiva que era feita pela organização. Né? Alguns não tiveram tempo, né, de sentar com a organização para pensar o que fazer, porque a maior parte, como o PCBR, por exemplo, na época que a Jussara, uma das entrevistadas, vai para a clandestinidade, ou estava presa ou também já estava clandestina. Então, ela perde aquele laço que liga, que a liga à sua organização. A partir da pesquisa também, a gente conseguiu pensar dois tipos de clandestinidade. Uma que seria clandestinidade integrada na produção, e aí a ação popular ela era uma que apregoava essa prática, né, que era de tirar o militante, na maior parte das vezes, né, estudante de classe média, e levá-lo para junto daqueles que seriam a vanguarda do movimento revolucionário, que eram os operários, né, ou quem estava no campo. Era uma ideia de tirar o ranço pequeno burguês desses indivíduos. Tinha um pouco isso. Então, essas pessoas iam se integrar na produção. Passavam a ser operários, né? Passavam a ser pequenos agricultores. Então, havia essa ideia da clandestinidade. O que levou, em muitos casos, no caso dessa integração na produção, de uma pauperização muito grande desses militantes, porque eles saíam de uma condição, isso também é um choque, né? Saíam de uma condição, muitas vezes, de estudante, ou alguns que já tinham uma profissão, e iam viver de uma maneira muito, muito pobre, né? No ABC paulista, trabalhando, né, com um salário de operário. Né? Então, tinha esse primeiro choque de realidade. Né? A Jussara tem uma fala muito interessante, que ela fala que a primeira coisa que chocou quando ela chegou numa fábrica para trabalhar é que ela tinha que ir no almoxerifado para buscar lata de tinta, que ela trabalhava com isso. E aí ela perguntou, mas como que eu vou carregar esse tanto de tinta lá para a linha de montagem? Aí eles falam, na cabeça. E ela fala que a única coisa que ela pensava em carregar na cabeça antes eram as ideias, né? Então, foi a primeira coisa que chocou foi o fato dela ter que inverter isso, né? Carregar a lata e não mais as suas ideias. E havia um outro tipo, então, de clandestinidade, que era a clandestinidade de aparelhos, né? Que eram casas montadas para atividades políticas, que abrigavam militantes, material gráfico de propaganda, armas, né? E as organizações elas tiveram que montar uma rede de aparelhos, que podiam ser quartos de pensão alugados, apartamentos, né, casas de simpatizantes que serviam de pouso temporário desses militantes que estavam sendo perseguidos ou estavam em alguma ação. Né. Então, isso também gerava uma necessidade de ter dinheiro para montar essa rede de organizações. Né. Muitas das ações de expropriação de banco, foi para tentar organizar essas redes de aparelho que dariam sustentação para a revolução. Né? O Gradel tem uma fala muito interessante quando ele faz a distinção entre esse clandestino de aparelho e o clandestino integrado, né? E que mostra uma profunda solidão que ele se sentia. Ele fala o seguinte, que uma coisa é ir com um nome falso para uma fábrica e ficar trabalhando lá. Você cria uma nova vida e constrói relações, faz amigos. No nosso caso, com a nossa prática, não era assim. Inclusive, a gente precisava estar livre para no dia seguinte assaltar um banco, se fosse o caso. Eu não podia ter emprego, então a gente tinha que manter uma história falsa com todo mundo. Quando você é clandestino, muda de nome e vai trabalhar em outro lugar, a tua história é falsa com a polícia. Mas com vizinhos, você é outro cara, com outro nome, trabalha, todo mundo sabe onde você trabalha, toma chope junto na sexta-feira à noite. A gente não tomava chope com ninguém. Né? Então, eu acho que essa fala, ela evidencia uma solidão vivenciada nesse meio. Né? São diversos os conflitos que essa juventude estava passando, vivendo uma situação extrema ali. Né? E é claro que naquele momento esses jovens eles estavam no olho do furacão, vivendo intensamente essa militância e acreditando que estavam avançando no processo revolucionário. E o Gradel, além dessa fala dele, ele tem uma história muito interessante, e a gente pode pensar nisso também quando a gente vai discutir clandestinidade, que são as relações entrecortadas, né, as separações abruptas. Ele, num determinado momento, ele estava casado, vivendo com a sua esposa num aparelho, e por conta do sequestro do embaixador alemão, eles tiveram que evacuar o lugar, por questão de segurança. Ela vai para um lugar, ele vai para o outro. Eles se reencontraram 6 meses depois. Eles não tiveram nem tempo de fazer uma DR, né, de discutir a relação, de terminar a relação. Então, essa vida era tudo muito rápido, né? O que se diz nos depoimentos é que era tudo muito rápido. Eles tinham que tomar decisões porque era a vida das pessoas que estavam em jogo nesse momento. Bom, uma outra coisa que surgiu, que eu achei interessante, de um das pessoas que eu entrevistei, o Antônio Roberto, que é inclusive deputado atualmente, é que ele fala que ser clandestino era um sinônimo de status na organização da qual a pessoa participava, né? Que era quase um privilégio dentro da organização. Ele fala o seguinte, que porque o general, ele ganha estrela. Então, quer dizer que eu sou tão combativo, eu tenho um papel tão preponderante na luta revolucionária que eu não posso estar público. Então, isso seria uma outra vertente para a gente pensar um pouco essa experiência do clandestino aí, né? Um elemento importante a ser considerado é que, independente da escolha ou do motivo que leva o militante à clandestinidade, essa passagem ela é sempre feita debaixo de forte tensão psicológica, sentimentos de confusão, perplexidade, insegurança, medo e, por que não dizer, esperança. Né? Não são só sentimentos negativos que perpassam essa entrada na clandestinidade, mas havia uma esperança que, tomando essa atitude, fazendo essa escolha, era possível avançar no processo revolucionário. E cair na clandestinidade era sair da cena legal, né? Para tentar amenizar um pouco o risco que esses clandestinos passam a ter, né, eles usam o disfarce, né, como forma de mudar ou esconder uma imagem conhecida. As casas também eram disfarçadas, né? Muitas vezes, nesses aparelhos, montava-se pelo menos a sala, porque às vezes não havia muito dinheiro, mas porque se chegasse alguém, né, da vizinhança, para que não chamasse a atenção das pessoas, né? Um outro aspecto do disfarce era, por exemplo, em ações de expropriação de banco, né, de assalto, se colocava sempre uma boina, um óculos, para não ser reconhecido facilmente, né? A escolha dos lugares de reunião, né? A VPR começou a tentar enganar a repressão, porque sempre imaginava-se que ela faria as reuniões na Baixada Fluminense. Então, eles passaram a se reunir em edifícios chiques em Ipanema. Então, era um lugar improvável, né? Então, havia essa tentativa de burlar um pouco o cerco da repressão nesse sentido. Até o Álvaro tem uma questão interessante, que nessa tentativa de se esconder, ele viveu situações embaraçosas, né? Ele, usando um casaco, andando pela Consolação de São Paulo, ele escuta alguém chamando ele, né? Oi, tio, peraí. E aí ele pensa, né? Pronto, estou preso, né? E aí o rapaz pergunta onde que ele tinha comprado o casaco. E aí ele liga para a mãe dele e fala, mãe, você não me manda mais casaco chique desses, porque eu estou passando aperto aqui em São Paulo, que eu preciso estar escondido, e eu começo a chamar atenção, né? Porque eu estou bem vestido, né? Outra coisa que era importante para a segurança desse militante era a questão dos nomes, né? Era parte da prática das organizações a utilização de vários nomes. O pseudônimo, ou o nome frio, que normalmente era escolhido para que o militante pudesse participar de reuniões em segurança, né? Ou então o nome falso mesmo, que demandava uma logística para fabricar essa identidade. A escolha desse nome, ele, de acordo com os entrevistados, era normalmente aleatória, eram os nomes mais simples que não chamassem atenção. E essa coisa da mudança do nome, ela é muito forte, assim, porque o Bourdieu mesmo, ele fala que a mudança do nome, ela representa uma ruptura, né? Porque o nome, ele te dá condições de passar por tempos e espaços e te assegurar uma constância nesse tempo e nesse espaço, né? Uma identidade. Então, para eles, essa mudança de nome também já é um primeiro momento de ruptura. Gente, eu vou acelerar um pouquinho, depois a gente deixa para as questões. Algumas coisas que eu queria levantar aqui para o final, em relação a essa memória, né, que é possível ser reconstruída, construída, é a própria avaliação que essas pessoas fazem no presente sobre o que elas viveram. Aqui eu já falei algumas coisas, né? O Gradel talvez naquele momento não sentia o que ele sente hoje quando ele fala, ninguém tomava chope comigo na sexta-feira. É uma avaliação a posteriori, né? A partir do presente. É, e aí uma coisa interessante, assim, que a Ana Amélia coloca, é que ela é um dos casos fortíssimos, assim, que me chamou muita atenção, porque ela entrou para a clandestinidade em 69 e ela só voltou a usar o seu nome em 90. Por que isso? Porque ela constituiu uma nova vida mesmo com o seu outro nome, passou num concurso público com esse nome, com essa outra identidade, e isso criou dificuldades. Ela casou, né, teve filhos, tudo registrado, todo mundo, e como é que ela voltava para o nome que era o dela mesmo, né? Então, só depois que passou a lei da anistia, ela tinha medo de ser presa por falsidade ideológica, então passou a lei da anistia, né, veio a lei dos desaparecidos, e aí ela criou coragem para procurar um advogado e falar, olha, minha situação é essa, né, eu fiz isso tudo porque eu era perseguida, e aí ela consegue retomar a sua identidade. Então, são muitos anos, né, tendo que criar uma história, né, e se justificar o tempo todo. E aí ela fala uma coisa interessante, que é, do significado de ser clandestina para ela, que ela passou a ser clandestina, que o fato de ser clandestina levou, a levou para o anonimato. Ela fala o seguinte, sabe uma coisa que eu senti? Eu senti muito assim, quando os exilados chegaram, eu sabia que eles eram da minha turma, sabe? Aquela coisa, minha turma chegando, mas ninguém me conhecia. Eu era clandestina tanto para a direita quanto para a esquerda. Ninguém sabia que eu era uma companheira, que eu tinha passado pelas mesmas coisas. E eu não era daqui, né? Eu era de Brasília, porque ela estava morando no Rio. Então, eu sempre fiquei assim, sem encontrar a minha tribo, né? Então, ela ia para receber os exilados que estavam voltando em 79, né? Se integrar, se confraternizar com aquelas pessoas, mas ninguém sabia quem era ela, né? Então, isso traz esse sentimento também, que identidade ela tem, né? Pra o que a clandestinidade trouxe para ela, né? É, e para finalizar mesmo, agora que o tempo acho que está bem esgotado, foi muito, outro processo interessante, que a gente está falando dos documentos, né? Apesar das organizações, né, orientarem, os militantes saberem que por uma questão de segurança tinha que destruir tudo, né? Cartas, documentação, foto. Ao longo da pesquisa, essas pessoas começaram a encontrar documentos que não sabiam que existiam, pois os pais tinham guardado cópias de cartas trocadas. E aí, o caso da Jussara, que me chamou muita atenção, que ela achou uma caixa, o pai dela tinha morrido, ela foi mexer nessa caixa dela, eu chamo até da caixa da Jussara, como a caixa de Pandora, né, que vem aí essas surpresas, né? E ela fala uma coisa muito interessante. Eu queria fechar com o depoimento dela, porque eu acho que ele é muito forte, assim. Eu não sabia que essas cartas existiam, eu descobri quando ele morreu. Quando eu abri o arquivo dele, estava separando os papéis, eu vi a minha letra. Senão, poderia ter jogado fora, mas eu vi minha letra e vi que aquelas eram as cartas. Então, eu guardei dentro dessa caixa e botei tudo no fundo do armário. Eu não tinha coragem de olhar, não tinha coragem de olhar de jeito nenhum. Eu tentei ler algumas, mas eu não consigo ler. Talvez nem sejam tão fortes como eu imagino, mas elas remetem a um momento forte. Então, ainda não tenho condições de ler. Vamos ver o que a vida diz. Então, o que eu pensei sobre isso, né, desses acervos particulares, desses pequenos museus que as pessoas guardam, né, é que descobrir essas cartas foi uma surpresa para a Jussara. Descobrir as cartas foi restabelecer o fio que a ligava tão fortemente ao pai. Foi redescobrir um período importante de sua vida. Guardar numa caixa verde com motivos florais é buscar preservar, lembrar, colocar no fundo do armário, é querer esquecer. Não ter coragem de olhar para essas cartas é não ter coragem de olhar para o passado, para esse passado e para si mesmo. Tentou ler e não conseguiu, mas não fechou essa memória no armário junto com a caixa, pois na fala tem um ainda não tenho coragem de ler, né? Não tem condições. Ter medo, não ter coragem, é um estado momentâneo. A caixa de Jussara representa muito mais do que um objeto, né? Representa uma experiência vivida, remete a um momento forte de sua vida. E aí eu acho que, assim como Jussara, a sociedade brasileira ela precisa ter coragem de olhar para esse passado, de olhar para essa caixa que muitas vezes está lá guardada no fundo do armário, né?
Muito bem. Obrigado, Carolina. Assim, tem uma, pra, assim, eu vou passar para Monique, vocês foram muito equilibrados com o tempo, mas assim, para Carolina, eu só queria assim, tornar divertido uma história que da minha família nunca foi divertida e talvez eu esteja contando pela primeira vez. Ah, nós tínhamos, enfim, alguns primos, né, clandestinos e tal, e um deles ficou em casa muito tempo, escondido, e que fez com que minha mãe se afeiçoasse muito a ele, né, e aos filhos, dividiu com a gente esse amor por ele, né. Mas ele teve que ir embora, né? E aí um dia, a história é...